Estamos de volta com a entrevista com o secretário de Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigar. Acompanhe.
Secretário, e a campanha de atualização de rebanhos que também começa agora, né? Qual que é a importância dela para conseguir o reconhecimento internacional do Paraná como área livre de febre aftosa sem vacinação?
Nenhuma. Não, brincadeira para chamar a atenção do que está ouvindo, né? Há 50 anos, né? Há 50 anos, nós estamos aí, há mais de 50 anos, e eu participo desse esforço pelo menos há 43, né? Nós estamos tentando tirar do nosso meio uma doença chamada febre aftosa. Para quem não sabe, é uma doença que cria afta na boca de animais que têm o casco rachado, o casco fendido lá, né? Tipo porco, tipo boi, tipo búfalo, tal, né? E provoca afta tanto na boca quanto nos cascos, né? E aí não é um problema para o ser humano, porque não é uma zoonose. São três tipos de vírus que acometem os animais aqui na América do Sul. Existem outros vírus da aftosa lá na África, na Ásia, mas aqui eram os três vírus. E nós fizemos aí mais de 5 décadas, mais de 50 anos de campanha de vacinação. No começo, lá era uma vacina aquosa, de água, né? A base de água, né? Que a gente fazia a cada 4 meses, porque o poder de imunizar era pequeno. Depois nós introduzimos uma vacina oleosa, que ficou conosco até o ano retrasado, né? E nós conseguimos aí reduzir para 2 vezes por ano, maio e novembro, a vacinação dos nossos animais. E nós só vacinávamos aqui no Paraná e no Brasil, não se vacinava suínos, porcos, né? Só se vacinava bois e búfalos. Como disse, é uma doença econômica, ela não é uma zoonose, e o mundo, boa parte do mundo não compra a produção de quem tem aftosa ou quem vacina contra a aftosa, né? Ou quem vacinava contra a aftosa. De ter medo de que a doença pudesse chegar nos seus rebanhos, provocar lá perdas de embalo na produção, de eficiência na produção. E então, nós, de tanto vacinar, de tanto estrategiar, nós conseguimos levar a zero, moer, levar a pó esses vírus, né? Nós não temos mais evidências dos vírus circulando em nosso meio. Da mesma forma, nós fizemos aqui uma boa estrutura, reforçamos a nossa capacidade técnica, nós criamos a DAPAR, nós fizemos 33 barreiras fixas e inúmeras volantes nas divisas do Paraná, nós constituímos um fundo de mais de 80 milhões pelo setor privado para eventualmente indenizar quem possa vir a ter animais sacrificados, caso tenha a reintrodução da doença, o que é muito normal, etc, etc, etc. Bom, tudo isso não é para a gente botar um quadro aqui na minha sala, na sala do governador, né, bonitinho. Isso massageia o ego, mas não diz nada, né? A gente fez todo esse esforço porque a nossa produção agrícola e agroindustrial continua crescendo. Paraná é um grande produtor de leite, é o segundo do Brasil, e tem que processar e vai ter que exportar leite em pó, manteiga, queijos de todos os tipos, etc, etc. O Paraná é o principal produtor de frango, não tem nada a ver com a aftosa, mas o mundo olha torto quando importa de zonas, de países, onde ainda se vacinam os animais suscetíveis à aftosa. Nós somos um grande produtor de porco, de suíno, somos o segundo do Brasil. Nós matamos ano passado 10 milhões de suínos aqui no Paraná, e vamos para 11 esse ano, e vamos liderar nos próximos daqui a 4, 5 anos, e a gente não estava disputando 65% do mercado mundial de carne suína, porque ainda vacinávamos os bois e os búfalos contra a aftosa. E, por exemplo, o México, um grande mercado, o Japão, um grandioso mercado, a Coreia do Sul, um grandioso mercado, e tantos outros nem conversavam conosco, porque nós ainda vacinávamos. Nós somos grandes em peixe, nada a ver com aftosa, estamos crescendo, mas o mundo olha torto. Nós somos mediano em boi, nós temos poucas plantas que exportam, mas temos qualidade. Enfim, nós temos alto interesse em fazer crescer a produção, porque a nossa economia é agro. Nós somos assim, né? Não tenho engenharia pesada, não tenho TI, não tenho aqui armamento como tem Estados Unidos, Israel, para fazer dinheiro. Eu sei fazer comida, então nós temos que ser bom. Nós somos competentes, nós temos qualidade, nós somos competitivos, o nosso preço é adequado, e nós temos escala. Basta agora superar a aftosa e e ter uma estratégia comercial adequada. E é isso que nós construímos, né? A gente suspendeu a vacinação, depois autorizado pelo Ministério da Agricultura, declarado área livre pelo Ministério da Agricultura. Nós coletamos sangue de 10 mil cabeças de bois no Paraná, o que se chama inquérito soro epidemiológico, e aí mandamos esse relatório lá para Paris, porque Paris é a sede da Organização Mundial de Saúde Animal, OIE. É uma grande assembleia privada, né? Que simplesmente assim determina quem compra de quem, da onde que vai, se você tem ou não tem capacidade de ter uma boa, um status sanitário adequado. E está muito perto da gente agora, no dia 27 de maio, né, há poucos dias, poucas semanas, nós vamos receber essa certificação internacional de área livre de febre aftosa sem vacina, o que é um passaporte para a gente aí ser um pouco mais agressivo no mundo. Simultaneamente, nós vamos receber lá também uma certificação isolando o Paraná, tornando o Paraná um bloco independente para a peste suína clássica. É, nós somos já livres faz tempo, né, mas agora a gente quer ficar isolado, apartado de outros 13 estados que nós constituímos um bloco aí sanitário, porque a perda de qualquer problema sanitário que possa ocorrer, por exemplo, lá na Bahia, me derruba meu status, eu estou muito distante deles, a minha realidade de produção, a minha realidade sanitária é diferente, então, por isso foi importante, dentro da regra da OIE, a gente pleitear e vai sair esse nosso apartamento, digamos assim, isolamento para a peste suína clássica. Então, se Deus quiser, 27 de maio, Paris, livre, Paraná livre de febre aftosa, sem vacinação, Paraná, estado independente para a peste suína clássica, já somos livres. Bom, nós sempre dissemos que nós não colocaríamos um custo adicional para o agricultor, para o detentor de animais, na forma de colocar um brinco, né, em cada animal que nasce, como fez Santa Catarina, ou colocar um chip ou fazer um QR Code lá no animal. Não, esse é um custo que nós achamos desnecessário. Porque eu lembro, quem nos ouve, né, porque quando você suspende uma técnica de manejo do teu plantel, do teu rebanho, como é a vacina, você fica mais vulnerável, você fica mais exposto, né? Você tem que aumentar a tua vigilância e não relaxar, e não baixar a guarda. Então, nós precisamos de mecanismo, né, para saber, né, onde estão os rebanhos, como é que eles se movimentam no Paraná, para a gente fazer intervenções assim, muito eficazes, pontuais, isolar, caso a gente venha a ter algum problema, né? Algum problema. Nós temos que mostrar transparência, capacidade de organização para o mundo, para ter bons clientes no mundo. Então, nós decidimos assim, manter a obrigação do agricultor, uma vez por ano, ele comparecer até a unidade sanitária, chamada ADAPAR, para declarar os animais que tem em cada propriedade. Nós temos cada propriedade rural georreferenciada, nós sabemos quem são, temos um nome e tal, mas é preciso porque animais nascem, animais são vendidos, animais morrem, animais são sacrificados para comer. Então, esse estoque ele vai variando ao longo do tempo. E uma vez por ano, eu preciso que o detentor dos animais ele faça a atualização do seu estoque perante o estado do Paraná, dentro do sistema que a ADAPAR mantém. E isso pode ser feito de duas formas, né? Uma, pela própria internet, simples, bem prático, né? Cadastrar a propriedade, quem já boa parte já tem, entrar lá e declarar. Tenho tantos animais bovinos, machos, com as seguintes idades, e tenho tantos animais bovinos, fêmeas, com as seguintes idades, tenho tantas galinhas, tantos porcos, tantos cavalos, tantas éguas, tantas mulas, tantos jumentos, tantos cabritos, tantos cordeiros, enfim, os animais de produção que nós temos nas propriedades, animais de alimentação, e declarar e atualizar. Por quê? O governo do estado, ele não tem nenhum interesse em xeretar a vida de ninguém, tá? Ele quer saber, não quer saber se o cara ganha dinheiro, perde dinheiro, tem muito ou pouco. Tomara que todo mundo tenha bastante e ganhe muito dinheiro, tá? Muito valorizada a proteína animal. Isso é de cada um, né? Nós queremos que a economia vá bem. Eu só quero saber como secretário de Estado, ou o meu presidente da DAPAR, meu time da DAPAR, meus profissionais da sanidade, como é que esses animais se movimentam, né, para, repito, para fazer intervenções eficazes caso eu tenha algum problema. Imaginemos aí a reintrodução de um foco em qualquer município, né? Eu tenho que isolar aquela propriedade imediatamente e aí decidir se eu vacino aquele foco, se eu vacino no perifocal, se eu sacrifico ou não sacrifico os animais. É o conjunto de árvores de possibilidades, né, que eu tenho que a própria Organização Mundial de Saúde Animal me orienta. Então, é para isso que nós queremos. E essa atualização cadastral está em curso. Ela começou no sábado, 1º de maio, e vai até 30 de junho, 61 dias. Antigamente, nós tínhamos que vacinar, até 2019, vacinar e no mesmo mês, 30 dias, atualizar o nosso plantel. Esqueci de dizer, faz pela internet ou comparece a um sindicato rural ou em qualquer uma das agências da DAPAR próprias ou autorizados, preencher a fichinha, assinar. Porque se não fizer isso, e não é aqui uma ameaça, né? O agricultor, o detentor de animais, está exposto à multa, e a multa é de 10 unidades fiscais do Paraná, dá mil e poucos, 1.100 e poucos reais, né? Então, não dói, não custa nada, é sigilo fiscal, fica impedido de comercializar o plantel, se não pode tirar GTA, se não fizer atualização. Então, são todas as coisas que podem prejudicar o próprio agricultor. E eu não faço isso para o governo ter satisfações, não. É para o bem do negócio do Paraná, para o bem do negócio de quem produz. O principal interessado que não tenhamos aftosa, que as coisas funcionem bem, é quem tem porco, galinha, frango, etc., 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 e boi. Depois vem as agroindústrias e o governo, né? A DAPAR, em nome da sociedade, zela para que tenhamos esse status sanitário aqui mantido a ferro e fogo, já que nós estamos conquistando historicamente e passamos por um momento muito importante nesse mês de maio, especialmente no dia 27 de maio, quando Paris, a OIE, vai nos reconhecer como área livre da aftosa, sem vacina, graças a Deus, e isolar o Paraná para a peste suína clássica.
Secretário, para a gente encerrar, como que o senhor avalia o momento que a gente está vivendo da economia, do campo do Paraná, com tantas novidades, né? Tantas coisas importantes aí que parece que vai dar uma alavancada aí no que a gente já tem fortalecido, né? Mas com essas novidades a gente parece estar alcançando um outro nível. É isso mesmo? Como que o senhor vê esse
É
momento?
como assim, eu sou meia boca em um monte de coisa. Eu sou bom em comida e, portanto, quero ser melhor. A gente, ao lado dessas pequenas produções que no conjunto dá uma grande soma, né, dos pequenos, nós temos aí as grandes produções, né? Então, o Paraná atraiu, até por essa visão de ter livre da aftosa, atraiu grandes investidores em leite. Então, nós estamos recebendo aqui pelo menos três mega investimentos, né, que além do que já tínhamos aqui, dezenas e dezenas de laticínios, três novos grandes empreendimentos, quatro, aliás, empreendimentos para processar o leite no estado do Paraná, que estão sendo prontos, praticamente prontos para inaugurar. Então, um novo impulso aqui no processamento de leite, exatamente visando essa questão de mandar leite para o mundo, que vai sobrar aqui dentro. O sul do Brasil, o Paraná, são a meca do leite do Brasil, tá? Então, aqui tem que dar um destino, não travar, não fazer mais gente perder, deixar de produzir porque não encontra mercado. Nós somos o grande produtor de frangos do Brasil, do mundo, né? Nós abatemos o ano passado mais, ó, vou dizer o número aqui, ó, mais de 2 bilhões de frangos. 2 bilhões de frangos. O Paraná produz um terço dos frangos do Brasil e exporta 40% do frango que o Brasil exporta. E a produção é grandiosa, né? E é um setor que está crescendo. Então, nós teremos aí pelo menos sete ou oito indústrias que já existem, elas abrindo mais um dia por semana, mais um turno de abate, ou seja, três turnos de abate 24 horas por dia, vale dizer. Nós temos aqui, durante a pandemia, algumas indústrias que trabalharam 7 dias por semana em três turnos, tá? 24 horas por dia para dar conta do recado, para não deixar o mercado mundial sem comida, visto que o mercado mundial tinha apetite, já que a nossa moeda derreteu e nós ficamos mais competitivos em dólares, né? Portanto, a gente está aproveitando já que a China estava com desgraça sanitária, nós aproveitamos para vender bastante para lá. E assim é para suínos também. Nós temos aí um abate, abatemos ano passado mais de 10 milhões de suínos, é quase um por habitante paranaense, né? E agora temos aí uma, duas, três, quatro indústrias novas, né? Ampliando. Só uma delas vai abater, daqui a pouco, em alguns anos, 1.000 suínos por hora. Sabe o que é isso? 1.000 porco por hora, e porco grande, porco acima de 100 quilos, para fazer derivados ou para vender para o mundo. Então, é um setor que cresce e está investindo. Nós tornamos o principal polo produtor de peixes, especialmente tilápia do Brasil, né? 170 mil toneladas, estamos crescendo a 10% ao ano, o crescimento chinês, e nas últimas duas semanas nós inauguramos mais um frigorífico, agora lá em cima, no lado norte, né, às beiras do rio Paranapanema, e tem outro para começar a produzir ali. Então, um setor que vai crescer e ganhou mercado mundial, ganhou Miami, vai de avião para Miami, é chique, né? Então, estamos abastecendo o mundo com a nossa capacidade. Enfim, nisso, na madeira, que o Paraná é muito forte, o Paraná tem a melhor cadeia madeireira do Brasil, que faz muitas coisas, faz desde o cavaquinho para fazer energia, até a serrar a tora para mandar para o mundo, fazer placa MDF, placa MDP, papel, celulose, coisa que a gente importava, estamos exportando agora, gerando investimento na indústria no interior de vulto, gerando investimento no porto ali para terminais novos, né? Deixando de gastar dinheiro na importação. Nós temos uma grande produção de amido de mandioca, que vira um monte de coisa, aqui produz 3/4 do mundo. Nós temos, enfim, uma miscelânea de produção que está crescendo, e crescendo numa pandemia, engraçado, né? Com todos os cuidados, com todos os custos adicionais de transporte, todos os custos adicionais de cuidados com EPIs, nos alojamentos, nos vestiários, nos refeitórios, nos transportes, etc., etc., nós continuamos crescendo, aliás, foi o único setor que cresceu no passado. Claro, muito fruto dessa demanda, desse apetite mundial, e que a gente está aproveitando para fincar a bandeira paranaense, e também fruto dessa desvalorização da nossa moeda, que nos tornou ainda mais competitivos, visto que nós temos aqui uma produção competente. Então, eu vejo, assim, custos maiores, mas também vejo uma possibilidade concreta de o Brasil sair do atoleiro que está, do desemprego, do buraco, né? Assim que for avançando, e espero que seja rápida a vacinação, né? Que tenhamos cabeça no lugar, né? E façamos essa vacinação, que é a única forma de enfrentar verdadeiramente. É assim como a gente faz com os animais, tá? A gente deveria aprender como é que os agricultores fazem para debelar uma enfermidade, como a gente fez assim com várias delas aqui no Paraná, não só a aftosa, mas inúmeras delas. Ter assim uma estratégia, um protocolo ágil, eu sei, falta vacina. Mas o campo e a agroindústria são possivelmente, né, os setores que podem puxar o Brasil para cima, né, para voltar a gerar emprego, aí, gerar oportunidade, tirar pessoas do desalento e aproveitar, então, esse momento do mundo, visto que as coisas da agricultura estão valorizadas no mundo, né, lá fora, né? Subiram em dólar e a gente está aproveitando isso. Então, tomara que a gente saiba aproveitar e faça disso, né, um bom momento para a economia do Paraná e a economia do Brasil.
Sem dúvida, secretário. Agradeço muito a sua participação, né, que a nossa salvação, então, venha do campo. A gente torce para que isso realmente aconteça e aconteça rápido, né? Mais uma vez, obrigada. Então, sempre convidado para estar aqui com a gente. Quando tiver mais novidades aí da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a gente faz questão de recebê-lo aqui novamente.
Obrigado pela oportunidade. Vamos continuar nos cuidando, né? Vacinando, distanciamento social, máscara e higiene, que são formas de enfrentar, que todos possam estar bem. E um abraço a todos os ouvintes.
Obrigada. E consumindo os produtos paranaenses, né?
Com certeza. Feito aqui, de preferência. Só daqui, né?
Tá certo, secretário. Mais uma vez, obrigada. Até mais.
Até mais. Um abraço. Um
abraço.
Essa foi a entrevista com o secretário de Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara. Agradeço imensamente a sua companhia da Rede AERP de Notícias, Juliana Sartori.